As nossas saudações cooperativistas a todos os associados, associadas e ouvintes espalhados por toda a região, estado, país e mundo. Eu sou o jornalista Roger Nicolini, encarregado do setor de comunicação da Cotriel, área que faz parte do setor de marketing e inovação da cooperativa. E este é o Cotriel em sua casa, edição deste sábado 6 de abril de 2024. O Cotriel em sua casa é mais um programa de informação da Cotriel. 64 anos. Cooperação, força e legado.
Há 64 anos era plantado uma semente de sonhos, esperança, perseverança. Uma semente que levava consigo o desejo de transformar desafios em oportunidades. Não foi fácil, mas essa semente germinou, se enraizou, multiplicou. Hoje, não celebramos apenas os 64 anos dessa história, mas sim o legado e a trajetória repleta de conquistas que moldaram a Cotriel. Geramos empregos, produzimos riquezas e promovemos o desenvolvimento de nossas comunidades. Firmes no propósito e princípio de cooperar com nossos associados, clientes, funcionários e fornecedores. Afinal, cooperar é fazer junto, unidos, para o bem de todos. É confiança. E o futuro, nós fazemos juntos, todo dia. Cotriel, há 64 anos. A força e o legado da cooperação.
E como destaque do programa deste final de semana, a gente vai ter a entrevista com os médicos veterinários Alisson Juliano Nunes, de Estrela Velha, e Cassiano Coraza, de Alto Alegre, que participaram de um importante evento de troca de experiências em Minas Gerais. Eles vão destacar os principais assuntos que eles entendem serem importantes, que podem trazer para o dia a dia das propriedades das regiões às quais eles atendem. Você vai ter as informações da Cotriel e os aniversariantes da semana. Para começarmos então o nosso Cotriel em sua casa, vamos destacar o quadro As Informações da Cotriel. Confira as super ofertas dos supermercados da Cotriel. Até este sábado, dia 6, nos mercados da cooperativa, tem carne bovina de primeira com osso, exceto chuleta, R$ 35,99 kg. Costela Minga, R$ 20,99 kg. Skol 1 litro, casco retornável, R$ 7,29. Até este sábado, também nos mercados da cooperativa, tem iogurte Nestlé Ninho Morango Bandeja com 6 unidades, a R$ 7,99. Abacate, R$ 5,29 kg. Abacaxi Pérola, R$ 9,99 unidade. Ameixa importada, R$ 17,39 kg. Batata branca, R$ 4,99 kg, batata rosa R$ 7,99 kg, kiwi nacional R$ 16,99 kg, laranja de umbigo polpa vermelha R$ 12,99 kg, mamão formosa R$ 10,99 kg, maçã argentina R$ 12,99 kg, maçã comercial R$ 13,49 kg, manga tome R$ 7,99 kg. Você também tem até este sábado nos mercados da cooperativa manga tome R$ 7,99 kg, milho verde bandeja com 3 espigas R$ 3,99, cenoura R$ 5,99 kg, tomate grapê R$ 4,69, uva branca preta rubi R$ 14,99 kg, lava roupa e pó homoclinical sem perfume 4,50 kg, leite Santa Clara desnatado ou semidesnatado R$ 4,39, integral R$ 4,49, presunto Aurora cozido fatiado sem gordura R$ 6,49, queijo Presden mozzarella fatiado, você confere nos mercados da Cotriel a R$ 13,99. Essas promoções valem até este sábado, dia 6 de abril, em todos os supermercados da Cotriel. Lembrando que novo encarte começou a valer nos mercados da cooperativa e as ofertas são válidas até o próximo dia 16 de abril. Entre as mais de 60 ofertas, tem lentilha Rio do Sol R$ 5,99, massa bom grado com ovos R$ 13,98, arroz Rio do Sol 2 kg R$ 9,98, 5 kg R$ 23,99, erva mate Rio do Sol R$ 10,99, ração para cães Animax Dog 7 kg R$ 33,98, achocolatado em pó Nescau R$ 8,99, Nescafé matinal suave R$ 18,79, creme de leite Piracanjuba R$ 2,89, leite condensado LG R$ 4,99. Massa de tapioca mafio, R$ 4,49. Milho verde predilecta, R$ 3,19. Também até o dia 16 tem maionese lisa, R$ 5,49. Feijão preto jacuí, R$ 9,29. Óleo de soja, soia, R$ 5,99. Água mineral da pedra com ou sem gás, 500ml, R$ 1,39. Coca-Cola tradicional, 0, 1 litro, R$ 5,39. Gin Rocks, R$ 34,49. Kaiser Latão, R$ 13,49. Heineken Latão, R$ 5,59. Vinho Cossete, Atarapacá, R$ 27,98. Vodka Raisca, R$ 20,99. Batata Palito Bem Brasil congelada, 2kg, R$ 31,99. Margarina Quali Cremosa com ou sem sal, R$ 8,98. Pão de queijo Vivas Lanche, R$ 20,99. Massa para pastel DGDL Marsala, R$ 5,99. Carvão Carboquija saco de 4kg, R$ 19,98. Também até o dia 16 nos mercados da Cotriel tem chaleira elétrica o Inox Britânia 1,8 litros, R$ 179,00. Mop Mor, R$ 79,98. Lâmpada de 15 watts Tachibra, R$ 4,99. Garrafa térmica Invicta 1,8 litros, AirPods Slim, R$ 96,98. Chocolate Nestlé Classic e Leite Barra, R$ 7,98. Soufflé Barra, R$ 5,49. São algumas promoções então dos supermercados da Cotriel, válidas até o próximo dia 16 em todos os supermercados da rede. Atenção produtor e associado Cotriel, é tempo de colher os resultados do seu trabalho e a Cotriel está pronta para receber a sua safra. Aqui você colhe muito mais segurança, benefícios e parceria o ano todo. Entregue sua produção para quem tem 64 anos de credibilidade, garante boa armazenagem, comercialização. Sua safra segura é aqui. Cotriel, a força da União. Não deixe o trabalho de campo parar. Nas lojas de ferragens da Cotriel, garantimos amplo estoque de peças, rolamentos e filtros para colheitadeiras com preços especiais. Aproveite nossas condições de pagamento especiais durante a safra e mantenha suas máquinas sempre em pleno funcionamento para uma colheita de sucesso. Lojas de ferragens da Cotriel, sempre ao lado do produtor da região. Agora tem bicicletas adulto e infantil à sua disposição. E estamos online, www.cotriel.com.br. cotriellojas.com.br, a loja de ferragens online da Cotriel. Lá você tem produtos que pode pagar até 10 vezes no cartão de crédito, entrega gratuita em todo o Rio Grande do Sul e também frete gratuito para todo o estado do Rio Grande do Sul. Lá tem ferramentas elétricas e baterias, máquinas e equipamentos, camping, jardim e muito mais à sua disposição. Você adquire e você pode então retirar na loja de ferragens ou receber no conforto da sua casa no Rio Grande do Sul. Você não paga frete e nem a retirada na loja de ferragens da Cotriel, cotriellojas.com.br. Dê uma passadinha lá e confira. Você é amigo cliente associado da Cotriel de toda a região, nosso convidado. Até este domingo, dia 7 de abril, portanto até amanhã, tem a 18ª Festa Estadual do Feijão, a Feijão no município de Sobradinho. A Cotriel está em Sobradinho desde 2007, né, quando estava ali no centro da cidade, e no ano de 2017 a gente adquiriu onde nós temos atualmente a nossa estrutura, ali perto da Granja do Silêncio, a unidade moderna que os nossos associados, inclusive, estão intensificando a entrega da safra de soja. Inclusive é uma época de alto índice de produtores, né, que está colhendo. Nossa unidade Sobradinho atende os municípios de Sobradinho, Segredo, Passa Sete, Lagoa Bonita do Sul e Barama, até pega um pouco ali do município de Cerro Branco. Então é uma unidade que atende muitos produtores. Então nós temos que participar e sempre participamos dos eventos, e até amanhã, domingo, dia 7, nós estamos presentes na 18ª Feijão, Festa Estadual do Feijão, no município de Sobradinho. Estamos te convidando você a passar lá no nosso stand, nosso gerente Leandro, nossos colegas e colaboradores da Cotriel estarão se revezando para recepcionar os nossos colegas, então os nossos também presentes de toda a região que vão participar da 18ª Feijão no município de Sobradinho. Então, stand da cooperativa, e a gente também convida você para participar da programação da Feijão, que hoje à noite então tem Klaus e Vanessa, Mike e Jonathan, Funkaducos, DJ Chapeleiro Maluco e DJ Finas, 8 da noite. E amanhã tem o Brilho e a Som, o Fábio e o Léo Mineiro, e o Bruno e Barreto. Então, não deixe de conferir as programações então da 18ª Feijão no município de Sobradinho, a Cotriel, com seu stand presente. Te convida então você, associado cliente de toda a região, a participar da 18ª Feijão no município de Sobradinho, até amanhã, dia 7 de abril, no Parque da Feijão. Lembrando então que as nossas lojas de ferragens da Cotriel na região Centro-Serra estão localizadas em Lagoão, Sobradinho, Segredo e Tunas, no centro da cidade, em Arroio do Tigre, Estrela Velha e Salto do Jacuí e anexo unidade de recebimento de grãos da Cotriel. Lembrando que as nossas lojas de ferragens, a exemplo da balança então das unidades nossas, todas as unidades da Cotriel estão com horários especiais de atendimento e elas fecham mais tarde e abrem mais cedo até antes do horário especial do expediente. Então converse então com o atendente da sua região, né? Mas todas as lojas estão abertas nesse fim de semana, evidentemente, né? Com o tempo permitindo, é claro, para que você possa então adquirir, amigo produtor, as suas peças para a sua colheita. Não parar, não deixe então de conferir. Os nossos postos de combustíveis da Cotriel na região Centro-Serra estão em Estrela Velha, na 481, ao lado do trevo da cidade. Em anexo, loja de conveniência e TRR com a entrega de óleo diesel na lavoura, a Bandeira BR. Em Arroio do Tigre, na 481, ao lado do trevo principal da cidade. Amplo espaço para o caminhoneiro, excelente estacionamento e as melhores instalações. E anexo, borracharia, lavagem, restaurante, posto de combustíveis Cotriel, de Arroio do Tigre, a Bandeira é Ipiranga. Supermercados Cotriel, em Arroio do Tigre, Estrela Velha, Jacuizinho, Salto do Jacuí e Segredo. Aqui você compra melhor. Bem, amigos, e a partir de agora, aqui no nosso Cotriel em Sua Casa, a gente vai destacar o quadro A Semana na Cotriel. Todas essas informações estão lá no site www.cotriel.com.br, no feed de notícias do YouTube, do Facebook, do Instagram da cooperativa e também nosso Facebook. Você pode então você pode curtir a nossa página e receber as atualizações. Nosso YouTube, inscreva-se no canal e ative as notificações. E é claro, siga-nos no Instagram @cotriel2, também fique sabendo das informações da cooperativa. Cotriel Regional Centro realizou caravana técnica. No último dia 27 de março, na propriedade de José Luiz Favareto, em Tunas, a Cotriel Regional Centro, que abrange as filiais de Estrela Velha, Jacuizinho, Salto do Jacuí e Tunas, em parceria com as empresas ICL Perfocal, realizou a primeira edição da caravana Regional Centro. O evento envolveu os consultores técnicos dessas filiais, juntamente com as empresas e a família que sediou o evento no campo. Na área de cerca de 2 hectares, foi realizado um ensaio com um total de 40 cultivares de soja das biotecnologias RR e Pro, Extend e 2X e Enlis Conquest, cultivares de diversos ciclos, biotecnologias e empresas. Os técnicos agrícolas da unidade de Tunas, Cleiton Silveira, Maurício Jung, e o supervisor técnico comercial da Cotriel Região Centro, engenheiro agrônomo Felipe De Franceschi, apresentaram as características dos materiais, assim como seu maior encaixe nas propriedades. Além da troca de informações com os demais colegas consultores, procuramos compreender aspectos como melhor época de plantio, tanto dos materiais precoces e tardios, e como sua adaptação, desenvolvimento e amplitude de plantio, tanto no cedo quanto no tarde. Bate-papo informal da nossa assistência técnica e da família Favareto proporcionou que conseguíssemos avaliar de uma forma mais precisa o ciclo, arquitetura, população e foram avaliados vários fatores a fim de entender quais materiais entregariam melhores resultados no campo, destacou Maurício. O produtor José Luiz Favareto e a sua filha, a agrônoma Renata Favareto, acompanharam os experimentos todo o tempo e fizeram esta troca de informações com os técnicos sobre as suas experiências na safra. Após o tour a campo, a equipe se reuniu no restaurante central da cidade de Tunas, onde o debate foi acerca do alicerce de tudo, o solo. No início, o debate foi acerca do equilíbrio nutricional para as culturas de verão e inverno, abordagens apresentadas por Teonas Dolce e Alan Campos, da empresa ICL, e posteriormente sobre as novas tecnologias que chegam para facilitar a correção de solo, informações repassadas pelo sócio proprietário da empresa Alinutri, que fornece o produto perfocal para a Cotriel. Felipe De Franceschi destacou que este encontro, realizado em sua primeira edição, foi muito significativo, sendo que buscou-se fazer algo diferente integrando os assistentes técnicos da Cotriel, empresas parceiras e associados em uma única programação, proporcionando oportunidades diferentes de interação com recomendações que podem ser transmitidas buscando elevar a qualidade e produtividade dos associados em toda a área de abrangência da cooperativa. Com esta forma diferenciada de debater informações sobre o manejo desta importante cultura que é a soja, é possível entender a realidade do produtor, sendo que este evento alcançou plenamente seus objetivos, finalizou Felipe. A área de associado da Cotriel é certificada na Operação 365. A Cotriel segue proporcionando tecnologia ao seu associado. Em um trabalho realizado pela Cotriel Regional Centro, que abrange as filiais Estrela Velha, Salto do Jacuí e Jacuizinho Tunas, a filial de Jacuizinho implementou junto à propriedade do associado Matheus Rize, residente naquele município, o trabalho no qual certificou o talhão na Operação 365. Realizada pela Rede Técnica Cooperativa, juntamente com a Embrapa, o programa estimula a agricultura sustentável, mantendo o sistema de plantio direto, a fim de viabilizar o ingresso no mercado de crédito dióxidos de carbono. A iniciativa valoriza os produtores que conduzem seus trabalhos de forma sustentável, beneficiando o meio ambiente, a fim de possibilitar o acesso a recursos financeiros. Estabelece um programa para estimular a melhoria da qualidade química, física e biológica dos solos agrícolas, visando levar a sustentabilidade à estabilidade produtiva das lavouras e maximizar a rentabilidade das propriedades rurais no Rio Grande do Sul. O supervisor técnico comercial da Cotriel Região Centro, Felipe de Franceschi, frisou que a atuação da área técnica da unidade de Jacuizinho foi precisa a fim de proporcionar que o associado compreendesse a importância de realizar boas práticas na sua lavoura. Uma das intenções da operação é propor estratégias que deverão qualificar a assistência técnica e desta forma certificar o talhão na propriedade, viabilizando linhas de financiamento especiais para melhorar o sistema produtivo. Parabenizamos o trabalho dos nossos consultores técnicos e esperamos que mais associados se espelhem e busquem informações sobre esse projeto que veio para que as áreas sejam aproveitadas nos 365 dias do ano, afirmou Felipe. Ricardo Maciel, engenheiro agrônomo da unidade de Jacuizinho, lembrou o empenho do associado Matheus Riz e agradeceu a confiança no trabalho realizado. Como assistentes técnicos, estamos aqui também para estimular o uso de boas práticas agrícolas por parte dos agricultores, estabelecer maior relacionamento entre a cooperativa e o associado, gerando valor a fim de engajar novos produtores. Ficamos muito gratos ao associado por acreditar que a meta dessa iniciativa é proporcionar uma relação onde todos ganham, assinalou. A certificação de talhões nas propriedades rurais segue critérios técnicos pré-estabelecidos, chamados de indicadores de qualidade de manejo, que são indicador de diversificação de culturas, uso rentável da terra, conservação do solo e da água, nutrição de plantas e de qualidade estrutural do solo, os quais são avaliados de acordo com a região. Assim, o talhão poderá ser certificado como Gold, Platinum ou Black, conforme pontuação dos indicadores verificada no local. Lançada a edição 2024 do Cotriel Educando para o Campo. A iniciativa espera abranger mais de 300 alunos este ano. Na tarde desta terça-feira, 2 de abril, ocorreu em formato online o lançamento do projeto Cotriel Educando para o Campo, coordenado pela Secretaria de Educação do Espumoso, com apoio da Coeducar, juntamente com a área técnica, gerentes das unidades e demais secretarias de educação dos municípios participantes. Este ano, o município de Tunas irá ingressar com suas duas escolas. A exemplo do ano de 2023, o Fundo Social do Sescop RS irá aportar um valor significativo que dará a maior suporte à iniciativa. Na abertura, as assessoras pedagógicas do programa Janês Cozelame e Cristiane Vione, da Secretaria de Espumoso, apresentaram os números referentes ao projeto do ano passado e o tema deste ano, que será Empreendedorismo 4.0, trazendo para as escolas a inovação do produto empreendedor, utilizando a tecnologia com foco na sustentabilidade. Será desenvolvido atividades práticas nas hortas escolares e construção de cisternas e composteiras. O Cotriel Educando para o Campo é destinado a alunos do 6º e 7º anos com assessoria pedagógica da Secretaria de Educação do Espumoso, que monitora os educandários dos municípios de Espumoso, Alto Alegre e Tunas. Já as escolas de Campos Borges, Jacuizinho e Sal Jacuí seguem sendo coordenadas pela Coeducars. As escolas participantes são Escola Augusto Peruso, Pontão do Butiá, Emílio Henrique Schmidt, Campo Comprido, Imaculada Conceição Depósito, do município de Espumoso, Princesa Isabel, 3 de Maio, Alto Alegre, Escola Menino Deus de Campos Borges, e em Jacuizinho, Escola Leonel de Moura Brizola, Cidade, Roberto Textor, Serra dos Engenhos, Salto do Jacuí, Euclides Kliman, Tabajara, João Gonçalves Vieira, Campo Bonito, e em Tunas, Laura Claudas, Estadual, e Escola Henrique Francisquete, Municipal. Serão atendidos mais de 350 alunos. Segundo a coordenadora-geral Ana Beatriz Gava, a avaliação das ações este ano foi extremamente positiva, sendo que o aporte do Fundo Social do Sescop RS será importante no sentido de qualificar ainda mais as ações do programa. Bem, amigos, e nós ficamos por aqui com a primeira parte do programa deste final de semana. Depois do intervalo comercial, a gente vai conversar com os médicos veterinários Alisson Juliano Nunes, de Estrela Velha, e Cassiano Coraza, de Alto Alegre, que participaram, então, no último mês de março, de um importante evento promovido pelas OETs em Minas Gerais. Eles destacam, então, as experiências que foram que estão trazendo, então, né, e que puderam obter junto a consultores veterinários, técnicos e também produtores desse estado de Minas Gerais, que é destaque na produção leiteira em nível de Brasil. Estando só depois do intervalo comercial.
Atenção, produtor e associado Cotriel. É tempo de colher os resultados do seu trabalho e a Cotriel está pronta para receber a sua safra. Aqui você colhe muito mais segurança, benefícios e parceria o ano todo. Entregue sua produção para quem tem 64 anos de credibilidade, garante boa armazenagem e comercialização. Sua safra segura é aqui. Cotriel, a força da união.
Não deixe o trabalho do campo parar. Nas lojas de ferragens da Cotriel, garantimos um amplo estoque de peças, rolamentos e filtros para colheitadeiras com preços especiais. Aproveite nossas condições de pagamento especiais durante a safra e mantenha suas máquinas sempre em pleno funcionamento para uma colheita de sucesso. Lojas de ferragens da Cotriel no Centro Serra, em Arroio do Tigre, Estrela Velha e Salto do Jacuí e anexo unidade de recebimento da Cotriel, em Lagoão, Segredo, Sobradinho e Tunas, no centro da cidade. Até este domingo, 7 de abril, visite o estande da Cotriel na 18ª Festa Estadual do Feijão, no Parque Municipal Marci Luiz Nardi, Parque da Feijão, em Sobradinho. Neste sábado, tem show com Klaus e Vanessa, Mike Jonathan, Funcaducos, DJ Chapeleiro Maluco e DJ Fina. E no domingo, Benediação, Fábio e Léo Mineiro e Bruno e Barreto. Visite o estande da Cotriel. Venha conversar conosco, com os nossos colaboradores e o nosso gerente da unidade de Sobradinho. Até este domingo, 7 de abril, participe da 18ª Feijão em Sobradinho. A Cotriel, mais uma vez, presente.
Supermercados Cotriel, mais de 20 mil itens entre hortifruti, padaria, confeitaria, açougue, higiene e limpeza, distribuídos em um local amplo e moderno. Toda semana tem ofertas especiais e aos finais de semana preços imbatíveis. Temos também encarte com mais de 60 ofertas quinzenais. Supermercados Cotriel em Arroio do Tigre, Estrela Velha, Jacuizinho, Salto do Jacuí e Segredo. Aqui você compra melhor.
A nossa saudação a você que está nos ouvindo e nos assistindo. E na entrevista técnica da semana, a gente aproveita então para falar a respeito da participação dos médicos veterinários Alisson Juliano Nunes, lá de Arroio de Estrela. Já me atrapalhei aqui, de Estrela Velha, né? Arroio do Tigre. Arroio do Tigre, outro. Vamos lá de novo. Um, dois, três. A nossa saudação a você que está nos ouvindo e nos assistindo, e na entrevista técnica da semana nós vamos aproveitar então a oportunidade para repercutir a participação dos médicos veterinários Alisson Juliano Nunes, lá de Estrela Velha, e Cassiano Corazza, de Alto Alegre, nos dias 21 e 22 de março, um evento, né, das OETs, que foi realizado então em Uberlândia, Minas Gerais, né, Minas Gerais, que é um polo de produção leiteira, que sediou então esse importante evento, que tratou de muitos assuntos, foram dois dias intensos de muito conhecimento então, para os nossos médicos veterinários, que muito bem representaram a Cotriel nesse evento. E nós vamos falar um pouco sobre alguns dos assuntos, né? O evento é bastante extenso para a gente conseguir colocar tudo que foi discutido aqui, mas a gente escolheu dois assuntos para que eles discorram, para que a gente possa passar esse conhecimento para o produtor. Vou começar então com o Alisson Juliano Nunes, então, por a questão de ordem alfabética mesmo, então, né? Juliano, você pode falar sobre a importância desse evento em termos de conhecimento? Saudação e muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Juliano.
Saudações, Roger, a você, ao nosso colega Cassiano, que está aí, que nos acompanhou nessa viagem, e a todos os associados que estão nos acompanhando aí por esse canal. Bom, Roger, no meu caso, foi a primeira oportunidade que eu tive para participar desse evento, né, um Novos Enfoques em Bovino de Leite, né, que foi a parte que a gente participou. E ele é um evento de grande importância porque, assim, ele junta as principais referências do agro leiteiro específica para cada especialista em cada ponto, entende? A maioria dos palestrantes eram americanos, né, e a gente sabe que a pecuária americana anda na frente, nós, brasileiros, estão bem mais desenvolvidos, né? Aplicaram muito mais tecnologia, são mais eficientes no sistema. Então, nada melhor que a gente ver o que eles estão fazendo lá para nós e adaptando aqui e tentar chegar na eficiência que eles têm também.
Cassiano, Juliano, o que é que te chamou a atenção sobre a questão, né? Eu vou pegar esse gancho da pecuária americana, né? Já vários produtores, inclusive, já fizeram relatos que visitaram os Estados Unidos e se impressionaram quanto à questão da produtividade. Lá, eles não têm o clima tropical que a gente tem, não passam por estresse térmico, mas, por outro lado, eles têm no ano inteiro, né, muito mais dias de frio, né, para conseguir essa produtividade. O que é que de lição de principal se pode ver lá em termos de experiência americanas que a gente poderia trazer ou pelo menos tentar copiar para o Brasil, adaptar a nossa realidade?
Exato, né, Roger? Então até dá para comentar assim, o pessoal americano, eles são muito eficientes no que eles fazem, né? Até porque eles não têm muita questão do clima, a parte quente como a gente tem aqui, estresse calórico, para eles é mais fácil de controlar. Mas por outro lado, lá neva, né? Então, o período para eles produzir volumoso e forragem é bem menor que o que nós temos aqui. Então, eles têm que ser muito mais eficientes que nós para produzir o alimento naquele período que é favorável para eles, para garantir a alimentação no período todo. Então, o pessoal, eles têm um desafio enorme, né? E eles têm que se sobrepor e se programar naquele período e fazer acontecer, porque é aquele período ali que tem que dar tudo certo, né? Então o pessoal não brinca, o pessoal é muito preciso no que está fazendo, muito consciente, tem muitas pesquisas, informações que eles buscam com técnicos e o pessoal assim leva bem a sério, sabe? E isso faz muita diferença, porque assim a gente vê muita diferença aqui no Brasil. A informação ela chega no produtor, né? A parte técnica é sempre bem instruída, mas se tu vê o que é aplicado lá, do que é aplicado aqui, é totalmente diferente. Porque a gente não pode dizer que a vaca americana é diferente da vaca brasileira. A genética é a mesma, né? A maioria dos touros que nós utilizamos hoje aqui no nosso portfólio são touros americanos. Então as filhas que nascem lá são a mesma genética das aqui, elas têm a mesma capacidade produtiva. Então por que que a vaca deles produz mais, né? Eis um questionamento que nós fizemos e os produtores estão na hora de fazer, né? O que que está acontecendo? Será que é na criação da bezerra? Será que é como eu estou tratando a minha vaca no período seco, no período do pré-parto? Como que eu estou manejando ela? Como é o meu conforto que eu proporciono para esses meus animais, né? Eu estou dando condições para elas expressarem o seu potencial genético? Ou o que que está acontecendo? Então, é uma pergunta que a gente traz, assim, né, para o produtor começar a pensar, mas o que que eu posso fazer, o que que eu devo fazer para mim poder chegar nesse objetivo que é de alta produção e com rentabilidade, é claro.
Obrigado, então, ao Alisson Juliano Nunes. Então, a gente conversa agora, então, com o Cassiano Corazza, né, que vai falar para nós, então, um pouco acerca dessa experiência na qual ele participou lá em Minas Gerais. Bom, Cassiano, sobre a experiência, né, que você procurou trazer lá, o que que ficou para você, te marcou lá, né, em termos de participação lá nesse evento em Minas Gerais? Saudação, Cassiano, muito obrigado por também ter aceito o nosso convite.
Saudação, Roger, saudação, Alisson Juliano, saudações aos produtores de leite, os associados da Cotriel, que é o que nos mantém aqui. Esse evento chamado Novos Enfoques é o 26º, se eu não me engano, que já acontece. Eu tinha uma grande curiosidade de ir já visitar ele há muitos anos atrás, mas as condições, o trabalho, as coisas não. E daí recebemos esse convite e eu fui conseguir. O que a gente notou foi um evento bastante técnico. Os produtores, os palestrantes apresentaram algumas as novidades que dos trabalhos deles lá nos Estados Unidos. A maioria americana e professores brasileiros que dão aula na universidade. O que me chama muita atenção é que as universidades americanas, elas têm uma extensão que o produtor, o professor leva os alunos e vão lá ver como funciona uma propriedade, fazem tipo até uma consultoria, apontam os gargalos da propriedade em alguns casos, né? E falam para os produtores, teria que melhorar isso, essas coisas assim. Daí vai de acordo com o produtor. Se o produtor achar que pode fazer, é feito, isso é muito importante, né? Isso para. Porque a propriedade tem que dar lucro, né? O produtor tem que ter lucro para poder continuar na propriedade. E isso eles fazem muito bem lá. Já tinha visto falar várias vezes dessa extensão que eles têm lá. E assim, deu para notar mesmo que eles fazem essa muito bem feita essa parte de extensão.
E Cassiano, e também um estado que nem Minas Gerais, né, que é um estado que, né, tem pequenas propriedades, mas que tem uma eficiência muito grande na questão da produção de leite, né, e que ainda tem subprodutos que são muito conhecidos, né, e que eles, né, eles têm lá um amor pela propriedade, tem também uma forma de fazer produção leiteira lá que é muito diferenciado. Por isso que também a razão foi esse evento lá em Minas Gerais, que é o estado de destaque na produção leiteira, né?
Roger, assim, desde o tempo que eu estudei e fazia o colegial ali, na história a gente escutava que Minas Gerais e São Paulo tinham a política do café com leite. E daí É como se diz, é um estado que tem tradição na produção leiteira. E conversando com alguns participantes, até que existem propriedades muito técnicas, muito bem conduzidas, e existem propriedades também que não levam para frente, não são menos tecnificadas, no caso. Mas é um estado que está, e até agora deu para notar que que o governo lá decretou uma lei lá que restringindo os impostos, né, de quem, ou pondo imposto para o leite que vem de fora, está querendo dar continuidade a essa tradição do estado de Minas Gerais. E ali onde nós estávamos, né, nessa região do Triângulo Mineiro, e tem bastante, pelo que a gente viu, né, conversou, não chegamos a visitar nada, foi 2 dias de estudo mesmo, que tem, conversando com o pessoal, tem bastante propriedade do estado de Minas Gerais ali, nessa região produtora de leite.
Bom, obrigado então, Cassiano. A gente vai agora passar para o Juliano, né? Juliano, sobre um dos assuntos que você pode assistir juntamente com o Cassiano. Descobrindo as relações entre hipocalcemia, saúde e produtividade de vacas de leite durante o período de transição. Foi o americano Corvin Nelson que falou sobre isso. O que que chamou atenção nessa palestra que você pode pegar esse conhecimento e poder passar para o nosso produtor?
Isso aí, vamos lá, Roger. Então, vamos para a tal da hipocalcemia, né? Se não é a doença mais antiga, mas com certeza é das mais conhecidas, né? Aqui no Brasil, aqui na nossa região, né? Ela é um distúrbio nutricional, né? E é muito fácil de eliminar ela da propriedade, né? O que precisa é a gente colocar um período seco adequado e fazer um período um pré-parto adequado. Só para um dado de curiosidade, né? O americano trouxe para nós que existe a hipocalcemia clínica, né? Que é essa que a gente está falando agora, que o animal cai, né? E que tem grande chance de óbito. Ela é uma doença muito aguda, né? Ela é uma doença onde falta cálcio para o animal, né? O animal não estava adaptado a utilizar, pegada a sua reserva, a quantidade suficiente de cálcio, que nesse caso é um grande desafio no momento do parto, sabe? Ele vai precisar de muito cálcio para parir, para eliminar o colostro. Então, nesse momento, falta o cálcio ali e ele acaba caindo, né? E aí acaba tendo comprometimento da contração muscular dele, ele começa a ter regurgitação, o animal entra em timpanismo e acaba vindo em óbito. Isso em questão de horas, né? Esse é o quadro clínico. Mas, enfim, como eu estava comentando lá, nos Estados Unidos não existe mais hipocalcemia clínica, né? E como isso ocorre, né? Por que que isso acontece? Porque lá toda vaca passa pelo período de pré-parto. Então, que é a maneira mais adequada, de se trabalhar esse momento. O Cassiano está aqui, não deixa eu mentir, né? Porque no período de inverno, certamente o cargo de atendimentos e chamados da nosso departamento, certamente é para hipocalcemia. Entrada de inverno ali é o que mais ocorre, né? E por que que isso ocorre? Porque o nosso produtor ainda não se antenou que a importância desse período, né? Essa categoria, quando a gente seca o animal, geralmente o pessoal acaba deixando essa categoria de lado. Ele foca nas enlactação, eu não estou dizendo que não precisa focar nessa categoria de lactação, com certeza é o que está pagando a conta da propriedade e gerando receita, né? Mas essa vaca seca, eu preciso dar uma atenção especial para ela, manter uma nutrição adequada para ela, um conforto para esse animal, porque ali está sendo formada uma bezerra dentro no seu útero, né? Que daqui a uns meses vai ser minha nova produtora na propriedade, né? E sem dizer que nesse período é que essa vaca vai regenerar toda a glândula mamária dela. Então, a lactação dela, o sucesso depende do como ela vai passar esse período pré-parto. Se ela tiver um estresse calórico, um estresse nutricional, carência de mineral, vai comprometer o desenvolvimento dela. Então, o desempenho dela na lactação com certeza vai ser comprometido, sabe? Então, ali é um bom gargalho que a gente pode trabalhar. Da questão da hipocalcemia, né? Então, como que a gente faz esse manejo? A vaca, já após a secagem, ali na período de vaca seca, que a gente chama, né? Ela deve ser feita uma dieta específica para esse animal, né? Óbvio, você não vai ter um custo muito alto nessa dieta, é uma dieta de manutenção, a gente diz assim, né? Mas qual é a importância dela? Ela vem vitaminada, ela vem com suplemento de vitamina A, vitamina D, vitamina E, que é o que ela precisa para fortalecer a imunidade, ter um colosso adequado para fornecer para sua bezerra, né? E poder então ter todo esse mineral, essas substâncias que precisam para ela ter uma boa regeneração da glândula, né? Entrando 21 dias antes da aparição, esse animal deve entrar então para o período de pré-parto. O que é isso? A gente separa esses animais, né, do restante, traz para um local perto da propriedade onde tenha fácil visualização do produtor, né? Um lugar confortável, limpo, com conforto térmico, certamente água de livre acesso, né? E aí então é feita uma dieta específica para esse animal, onde a gente trabalha com íons negativos. A gente causa uma leve acidose no animal, que vai fazer com que ele vai se adaptar a buscar cálcio no osso dele. Para quando tiver um desafio, ele sabe aonde procurar, o animal já vai estar adaptado. Com esse manejo, então, é possível a gente manter o animal com a imunidade boa, de acordo por causa da mineralização, né, e das vitaminas, e ao mesmo tempo evitar a hipocalcemia clínica nos animais. Dessa forma, após a aparição, esse animal vai ter um arranque, um início de lactação mais adequado, porque o rumen dele já está adaptado a comer, a digerir aquela ração, né, porque os constituintes da ração do pré-parto e a da lactação são bem semelhantes. A base é milho e soja, que é o que vai seguir depois. Então, o rumen dele já está adaptado. Esse animal não vai precisar se adaptar a uma nova dieta. Então, já vai estar um grande passo ali dado. Esse animal, então, vai ter um arranque bem mais adequado, sabe? A imunidade boa vai diminuir, então, incidências de doenças no pós-parto, como a mastite, metrite, diminuir retenção de placenta, porque o animal vai estar com a imunidade boa. E a gente sabe que a retenção de placenta é tudo influência da imunidade do animal e da questão de estresse.
É, isso aí. Então, o Juliano falou um pouco sobre essa questão da hipocalcemia e também uma outra questão foi a nutrição, né? Que eu também formo em Nelson, né? O Juliano falou sobre a nutrição materna visando programação epigenética e da produtividade das vacas leiteiras. Resumidamente, né? O que é essa questão da nutrição, né? Que a gente sempre fala aqui, a nossa área técnica, veterinária, ela fala bastante da questão da nutrição, que ela é a pastagem, é a ração, é a forma de nutrição, é a questão de manejo. Mas como o americano trouxe a visão deles lá, vamos dizer assim, trazendo para técnicos brasileiros poderem aplicar essa questão da nutrição adequada para fazer esse manejo. Manejo para essa vaca se alimentar bem.
Exato, Roger. Ali, desse tópico, né, o que foi mais frisado assim foi a parte de suplementação vitamínica, né? Vitamina A, ela auxilia muito no depósito de gordura desses animais, porque ele precisa ter isso, gordura muscular, né? Ele precisa ter uma formação adequada da estrutura dele para poder depois ser uma vaca produtora, né? Ter uma boa capacidade de colheita de forragem, né? De volumoso e concentrado para poder converter em leite, então, né? E vitamina D, vitamina E também associados muito ao controle ali do cálcio, ao controle imunitário. Então, a parte de vitamina foi muito, muito focado nessa parte, sabe? E que isso tudo influencia na formação da bezerra, né? E principalmente focando na formação da bezerra. Entrou mais uma vez, então, o item de conforto do animal, parte de resfriamento de vaca. Vaca seca, vaca no pré-parto, que tem estresse calórico, compromete basicamente todo o trabalho feito até ali. Porque esse animal estressado, isso baixa a imunidade do animal, então não consegue depois ter um colosso de qualidade, a glândula não é desenvolvida adequadamente. Então, o estresse. Comprovadamente, assim, vacas que são eliminadas desse fator, que são resfriadas, as vacas na próxima lactação dão mais leite. E outra coisa que ele, outros dados que eles mostraram que as próprias filhas dessas vacas que foram resfriadas, a filha que estava no útero ainda, nem nasceu, ela foi resfriada junto com a vaca no período seco. No momento que essa novilha entrou, gestou, pariu, fez o primeiro parto, elas produziram mais leite do que as novilhas que foram geradas sob estresse calórico. Então, mais uma vez frisando com dados bem comprovados, sabe? Eles trabalham assim com dados em um número grande de animais. As propriedades lá são bem monitoradas, né? A parte tecnológica está bem avançada, monitoramento com colares, com brincos, né, que traz informação diária desses animais, né? Então, isso consegue se provar assim, um número em torno de 100 animais para cada item que eles traziam, assim, sabe? Em torno de mínimo 100 animais, mas a maioria era de 1.000 animais para cada característica que foi avaliada. Então, é um N bem bom, um N bem confiável que comprova que realmente essas medidas dão diferença. Isso é um manejo basicamente simples de ser feito na propriedade.
Obrigado, então, ao Alisson Juliano. Agora, então, a gente vai falar, então, vai conversar de novo com o Cassiano Corazza, então, que é médico veterinário da unidade da Cotriel de Alto Alegre. Cassiano, outro assunto, né, foi a questão de avaliação de programas nutricionais para otimizar lucratividade em fazendas de leite, né? Foi um outro americano, né, que é o Barry Bradford, que falou sobre essa questão. O que que você pode depreender, saber, então, compreender, né, sobre essa avaliação dos programas nutricionais, né? Vocês passam fazendo isso, né? É questão da propriedade, cada uma tem uma realidade, a cooperativa faz isso através das suas rações e vocês também, como profissionais, estão lá fazendo isso. O que que de diferente você pode saber, né, depreender em termos dessa avaliação desses programas nutricionais para a lucratividade das fazendas de leite, Cassiano?
Assim, Roger, o pesquisador lá nos apresentou, tipo, como eles fazem lá, um pouco da nutrição. E a dificuldade deles lá também, que por exemplo, assim, não é feito pelos proprietários, é feito geralmente pelos funcionários. E aí eles conseguem, com os aparelhos deles lá, conseguem medir tudo. Uma coisa interessante, muito interessante, que eu achei, que o uso que ajuda muito na reprodução, o uso de alguns ácidos graxos essenciais que contêm alguns alimentos. Isso aí eles pesquisaram. Até as vacas demonstram a qualidade de cio melhor, demonstram cio melhor, ajuda na reprodução. E alimentos de qualidade, né? Ele falou muito bem disso aí, que alguns alimentos de qualidade, que é muito importante, e a vaca gosta de ter geralmente a mesma dieta sempre, todo dia, né? Ele falou muito em controle de desperdício de alimentos. Isso eu achei muito importante. E aqui, para nossa realidade, eu acho que seria interessante a gente, dentro da possibilidade da propriedade, com os alimentos que a gente tem, tentar dar uma ajustada na dieta, conversar com o veterinário, com o técnico da ração, para que ajude, dar uma estimulada ali na parte nutricional, né, para trabalhar essa parte. Que isso, a parte nutricional seria mais cara, né, que o produtor mais desembolsa. E também a parte que reflete na reprodução, diretamente na produção de leite e na reprodução. Se está tudo ajustado, que nem o Alisson falou sobre o estresse e o estresse calórico, né, e se a gente conseguir controlar o estresse calórico, já é um grande passo para melhorar a produção e melhorar os lucros aí do produtor.
Cassiano, sobre a questão dos ácidos graxos em dietas de vacas leiteiras, né, impactos produtivos e reprodutivos, né? O que que é uma dieta com ácidos graxos? Explica para o nosso produtor o que que se pode utilizar em termos dessa dieta. Ela é executável? Ela é viável? Vamos dizer assim. O que que se pode saber, né, dessa questão dos ácidos graxos, que foi um dos outros assuntos que foi abordado lá em Minas Gerais também?
É, o que eu vejo que aqui na minha unidade, que eu trabalho, alguns produtores usam propriamente, vamos falar assim, o caroço de algodão, que é um alimento que pode ser usado do começo do início da lactação ao final da lactação, e ele não tem problemas assim de custo. É alto, pouco custo, né? Mas comparado então com uma gordura protegida, que existe esses ostroácidos, os outros ácidos graxos, a gordura protegida seria usada, o professor falou lá, desde do parto da vaca até 120, 150 dias no máximo de lactação. Esses ácidos graxos ajudam diretamente na fertilidade da vaca. E daí teria que ver, dentro de cada propriedade, o que seria mais viável de usar. Seria um caroço de algodão, que a gente não é tão fácil conseguir. ou uma gordura protegida. E tem a gordura protegida específica, que o produtor, de preferência, funciona melhor para usar, e tem outras que funcionam também, mas não são tão específicas assim para ser usada. Eu gostaria até que o produtor que tivesse dúvidas perante a isso, poderá consultar o nosso departamento aí, que a gente consegue dar uma explicada sobre esse negócio, uso da gordura protegida, tudo. Tá certo que o custo agora do custo por produção de leite, comparando ao preço, não está tão viável assim, tão bom, mas como estava conversando com um veterinário lá também, que é nutricionista, a gente não vê essa parte, né? Mas o resultado vem, e vem bem fácil, bem a gente vê acompanhando as propriedades aí. As propriedades, um exemplo só, que usam tipo assim, um caroço de algodão que tem um ácido graxo que ajuda muito na reprodução, facilita, desde a expressão de cio, desde da vaca emprenhar, a gente não anotou muitos dados, né? Mas tem, a gente vê, eu converso com o produtor e que o resultado vem, e aparece as vacas, tipo assim, sendo inseminadas antes que outras propriedades. Elas demonstram uma melhor expressão de cio, né? Daí até é mais fácil de detectar cio. Se a gente não conseguir detectar cio, vai lá, o veterinário vai lá, faz ultrassom, vê que ela tá boa, o produtor não cuidou cio, existe a gente pode entrar com ETF, tudo, né? É como a gente faz. Mas dá mais trabalho, né, para o produtor, dá um custo que não é tanto também, funciona muito bem a ETF, mas se o produtor poder cuidar cio, seria melhor.
Muito bem, a gente agradece então os médicos veterinários, ao Alisson Juliano Nunes, lá de Estrela Velha, e Cassiano Corazza, de Alto Alegre, que falaram então sobre esse evento, no qual estiveram participando dias 21 e 22 de março, em Uberlândia, Minas Gerais, né? O encontro promovido pelas UETs do Brasil, e no qual puderam trazer vários assuntos, né? E a gente falou então sobre a questão de hipocalcemia, falamos sobre nutrição, e também, principalmente, também o que de conhecimentos puderam obter para passar para o nosso produtor. É a entrevista técnica da semana.
E vamos encerrando o nosso Cotriel em Sua Casa com os aniversariantes da semana. E conforme o cadastro da Cotriel, vão estar de aniversário nesta semana os seguintes associados. Na segunda-feira, dia 8, João Haas, Maria de Lourdes Morgan, Marcinato Moraes Barbosa, Milton Roque Doce, Clarice Flech Rech, Lourenço Basílio Sela, Guilherme Eduardo Piscinim, Almir Ayrton Liné, Francisco Ozelami, Valdir Soares da Costa, Cleusa Regina Billig Bissotto, Zauri Braga de Freitas, José Paulo Drum, Luiz Cláudio dos Santos, Clóvis Lupatini, Tarcísio Parisotto, Dirceu Schneider, Stanislau Espácio, Fernanda Feltrin Haas, Rodrigo Gomes de Oliveira, Nayara Gonçalves, Lorenzo Flecturra, Camila Corazza, Felipe Júnior Jank e Rian Pedro da Silva serão os aniversariantes desta segunda, 8 de abril. Terça, 9 de abril, assopra as velhinhas os sócios Valdemar Drackler, Luiz Darcy Lautart, Neuci Terezinha Morgan Ozelami, Vidalmina de Matos Camargo, Cacildo Bernardi, Elvio Roque Marion, Leandro Mício, Alceu Schmidt, Jardel Gervasoni, Thaís Vincenzi Puton, Luciane Mício, Luiz Eduardo de Souza, Marcos da Mota de Matos, Marcos Vinícius Arrial Fobrich, Lucas Klein e Joel Matheus Vander serão os aniversariantes da terça, 9 de abril. Quarta, 10 de abril, vão pagar a festa os sócios Alcedino da Silva, José Antônio de Toledo, Volmir José Rizzi, Amarildo Antônio Corazza, Romildo Sete, Neiva Terezinha Barbosa, Marisa da Veiga Signor, Nilson Alt, Rosane Schmidt Pereira, Evandro Dalcastel Taete, Nilson Juarez Jegli, Luciano Ebing, João Odilo Niederauer, Rudimar Dagorte, Eduardo Cossu, Augusto Piovesan, Delmar da Silva, Carla Daiane Lisboa Silva, Catiele De Lázari De Grantes, Fabiano Luiz Lache, João Vitor Rangel e Vitória Tagliari de Moraes, aniversariam na quarta, 10 de abril. Quinta, 11 de abril, estarão assoprando as velhinhas os sócios Valdir Brock, Elei Arlindo Luca, Maria Josefina da Paixão, Américo Severo da Silva, João Batista Bernardes, Antenor Silveira, Pedro Nelson Kummer, Jorge Ademir Fiuza, Leonel dos Santos Moraes, Vilmar Toledo Schneider, Milton Comim, Gilmar Cândido, Adelar Hurst, Nelson Miguel Schmitz, Daltro Pereira da Silva, Vanise Lúcia de Carvalho, Marcelo Zufo, Lisandra Silveira Brock, Bianca Facione, Francis Jonas Glazenap, Joviano Bernardi, Juliana Ebert Pritch, Tarso Orlando Turcato, Jesus Cassiano de Oliveira, Jonas Valdemar Seibert, Matheus Resch, Juliano Roberto Bayerli e Leonardo Carvete da Silva serão os aniversariantes da quinta, 11 de abril. Sexta, 12 de abril, assopra as velhinhas os sócios Osmar Armindo Maganini, Mário Olídio Ottoni, Romeu Coraza, Pedro Jacinto Lázari, Mário Eichelberger, Newton Bernardi, Milton Antônio Bertani, Adair Antônio Brock, Almira Faller Bernardi, Sandro de Jesus Franciosi, Lino Davi Queller, Denilson Hermes, Laudair José Miller, Marcelo da Silva Freitas, Carlos Francisco Haas, Eduardo José Gugel e Paulo Francier Lupatini serão os aniversariantes da sexta que vem, 12 de abril. Sábado que vem, 13 de abril, os sócios que vão completar mais um ano de vida serão Luiz Renato Biasi, Protásio Inácio dos Santos, Maria Jandira Lopes Soares, Maria Liraci Pazinato, Mário Ildemar Eck, Francisco Darcy Schaefer, Delci Dolce, Hernani Luiz Franceschi Silva, Clodomiro de Oliveira, Gilberto Maciel Ferreira, Vianney Wagner, Ailton Ortiz dos Santos, Marion Norberto de Oliveira, Cleverson Everson Brinkman, Roselaine Moraes Orling, Fernando Conzen, Michael Preus, Daniel Moraes dos Santos, Alice Ritter, Anderson Garibotti, Luiz Carlos Bayerli, Fabrício Drum Hertal e Aline Costa de Oliveira aniversariam no sábado que vem, 13 de abril. E domingo que vem, 14 de abril, estarão completando mais um ano de vida os associados Arno Rudi Hasweiler, Erilde Frigueto Gugel, Erestelino Camargo, Valdir Bernardi, Jandir Antônio Facchinetto, Edgar Augusto Palmeira, Odorico Luiz Trevisan, Adenir Brandenburg Eller, Eusomar Miller, Erhard Lorivo Mor, Madalena Folmer, Rosane Beuk Kipper, Edemir Soares Neves, Marisângela de Campos, Fabiano Freitas dos Santos, Márcio Bragaiol, Johnny Antônio Somavila, Marciano da Silva de Souza, André Luiz Lezer Coraza, Alexander Nagorzny, Carlos Fernando Abich, Guilherme Reimann Feder e Rafael Mício Pedrassani serão os aniversariantes do domingo que vem, dia 14 de abril. A todos os associados, em nome da direção e colaboradores da Cotriel, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz no coração e felicidades. Para encerrarmos o nosso programa, vamos então destacar os nossos colegas, os colaboradores da Cotriel de aniversário nesta semana. Então vão estar de aniversário nesta semana os colaboradores da Cotriel na segunda, 8 de abril. Lídia Kerber, Luiz Valdo Madril de Matos e Geso Renilson Vieira. Terça, dia 9, Séries Pontel dos Santos, Elizabeth Brandão e Juarendo da Silva Prates. Quarta, dia 10, Kelly Luizy Camargo, Lucas Bugs Beckman e Marina Drum. Quinta, dia 11, Claudomiro da Silva, Daniel Junges, Emerson De Biasi e Antônia Vanetti de Campos. Na sexta, dia 12, Ana Paula Mendes de Oliveira, Júlio César Amaral de Melo, Cristiane Medianeira Cardoso Correia e Marciano Hindersmann. No dia 13, sábado, Tauã Esperafico Tavares, Bruno Henrique Drum, Bianca da Paixão Bernardes e Gessira Bernardi Maciel Enker. E no domingo, dia 14, Clarice da Silva, Fábio Kummer e Odirley Moraes da Silva. A todos os colaboradores, em nome da direção e demais colegas, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz no coração e felicidades.
Parabéns, parabéns, saúde e felicidade. Que tu colha sempre, todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade.
Ficamos por aqui com mais um Cotriel em sua casa, associados, associadas e ouvintes de toda a região. Muito obrigado pela sua audiência. Desejamos um ótimo final de semana de paz, saúde e felicidades. Nos encontramos na semana que vem. Até lá.
Longos anos de história, de trabalho e dedicação, com a força do homem do campo e da nova geração.
olhando sempre pro futuro, buscando inovação, confiança, solidez e credibilidade.